Fala galerinha ouvinte do Andarilho, Lucas Lange aqui só para passar um recado rapidinho antes do episódio. Como alguns já sabem, alguns de vocês já sabem, ano passado a gente não teve gravação, no caso em 2023, a gente deu uma leve pausa. Então por isso, o episódio de hoje, ele Elementos Paratextuais, já tinha sido gravado e estava programado para ser publicado em 2023. Então se vocês ouvirem fatos ou alguma coisa envolvendo o ano 2022 e 2023, é tranquilo, tem a ver mesmo com o episódio que realmente foi gravado há muito tempo atrás. Isso não significa, né, que o tema está desatualizado, né, que ele continua sendo um elemento, né, um essencial assim, para pensar, né, a questão da escrita. Então, bora lá curtir o episódio e até mais, galerinha. Mayara, fala de novo, acho que deu o eco.
E lá vamos nós.
Olá.
Aí, parou. Tem dado eco, mas parou.
É, tá bom.
Então, bora comer. Eu vou comer. Eu começo. Tá abrindo a porta aqui, mas eu vou começar então. 3, 2, 1. E o droga ali. No primeiro episódio. Olha, desculpa.
Olha só.
Só porque eu chamei
Morre
de
não.
Só porque eu chamei de um outro sábio esse episódio. Fala, galerinha ouvinte do Andarilhos. Aqui é o Lucas Ange de Blumeraba, Santos Gerais.
Olá, como é que vocês estão? Mayara Barros falando do Rio de Janeiro.
Fala aí, galerinha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui é a Deval de Andrade falando de São Paulo.
Olá, pessoal. Bem-vindos. Vocês não sabem como foi difícil a gente conseguir começar a gravar esse episódio. Espero que vocês votem no que vem por aí. Aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
É isso aí. Esse é mais um dos episódios amaldiçoados que estamos tentando gravar há um mês. Isso... Se der tudo certo, esse episódio vai ser o primeiro temático de 2023. Estamos gravando hoje, é 10 de novembro. Estamos tentando, já faz aqui, quase um mês, eu acho, tentando gravar esse episódio.
Uhum.
E será o primeiro episódio temático de 2023.
Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo, galera! Eu já tô aqui pra mudar o nome desse episódio, mas fala o nome aí antes, Lucas.
Episódio de hoje... Elementos paratextuais. Qual que você vai falar aí, Anibal?
Eu já tava querendo aqui mudar para elementos paranormais. Que não é possível. Até a hora de o cara falar engasga, velho.
Tinha apontado aqui no. Mas vamos lá então. Galerinha aí que tá ouvindo, né? Nosso público-alvo em regra, assim, né? Em geral, é o pessoal que escreve, né? E você acabou de escrever sua obra lá, tá tudo bonitinho, revisou, mandou pra leitura beta, mandou pra leitura crítica, lá, revisou de novo, deixou um tempinho, reescreveu, revisou. E agora é a hora de mandar pro mundo, né, o seu textinho, sua obra, seja conto, seja romance, seja o que for. E aí tem alguns elementos ali, né, que elementos assim fora do texto, que servem, né, como uma espécie de atrativo assim, pra conseguir chamar, né, a galerinha leitora pra sua obra. E um primeiro elemento aqui que a gente vai discutir é o título. Galera, pode falar com vocês três aí. Dicas aí que a gente pode dar pra falar sobre o título, né? Dar um nome pra uma obra.
Reza.
Isso. Dica número um, Pai Nosso. Ou a oração que você tiver.
Reza pra qualquer Deus que você acredita.
Eu acho. Eu não sei se é válido o que eu vou dizer ou não, mas vou falar. Eu acho que talvez pra quem tá começando é mais fácil criar títulos mais curtos. Que eu acho que um título longo, pra ficar bom, exige um pouco mais de cuidado, de trabalho. De forma geral, já diz, né, que num texto a gente acaba tirando palavras para ele ficar melhor e um título não é diferente. Então eu acho que para iniciantes eu diria que talvez um título mais curto seja mais fácil. Mas existem títulos longos que podem ficar muito bons também.
Achei válido. Uma coisa assim, tanto para esse tópico quanto para os outros, né? Já vou lançar aqui uma dica, né? Mesma uma ideia assim que não importa o que for, vai ser uma questão meio que subjetiva. Não importa, a gente não vai dar dica assim pra como, qual título você tá ouvindo a gente tem que usar, né? Porque vai depender muito do seu texto, do seu público-alvo. Assim, quando a gente for falar da capa, da sinopse também, né? No fim, você que vai escolher aquilo que melhor você acredita que representa na sua obra. E aí, nesse caso, que nem a Larissa falou, eu acho que, pelo menos na minha opinião, assim, um título realmente mais objetivo, mais curto, né, que consiga captar bem a essência da sua obra em uma ou poucas palavras ali, né? Pra quem tá começando, é ótimo, né? Que já dá aquele atrativo inicial, assim, pra lançar a sua obra.
É, acho que, falando sério agora, porque reza é válido, mas não ajuda muito. Pensando no gênero que você escreve, seu público-alvo, dá uma olhada nos textos parecidos, nos livros parecidos que tem por aí, e ver como é que eles fazem com título, porque às vezes, como a Larissa falou, um conto tem uma história precisa de um título mais curto, porque é mais fácil de controlar e tal, mas às vezes o gênero tem uma certa convenção de título que pode te ajudar a ter inspiração. Então, tipo, referências.
Sim. Sempre bom, a inspiração.
Até pra saber o que você não gosta, né? Porque começar pelo que a gente não gosta já ajuda bastante. Eliminando coisas do caminho.
E até pra saber o que você não pode mais usar. Porque às vezes você tem uma ideia que você acha brilhante. Aí você vai procurar e já tem história com aquele título. E aí você é melhor mudar, né? Principalmente se for no mesmo gênero.
Nesse caso, né, vou falar assim, claro que ainda mais se você é uma pessoa que está iniciando a escrita, né, é melhor mudar realmente, né, para não ter essas comparações, assim, né, que às vezes a pessoa, quem está lendo, assim, vai ler as duas obras, assim, inevitavelmente compara e pode ser ruim, né, para quem está escrevendo. E se você acha que realmente seu título importa muito, vai ficar igual, aí entra talvez a questão de tentar usar um subtítulo, né, para diferenciar. Acabei fazendo isso com o Magos. É que eu botei o nome e título lá, provisório, assim, né? Quando comecei a escrever. Só que depois eu falei, não quero mudar. Eu acho que pegando, assim, o que eu quero pra história. Só que é claro que tinha pelo menos três outros livros, assim, que tinha o mesmo nome do meu. Aí eu botei no subtítulo. O Escudo do Mundo, assim, pronto, agora. Não é pra mim não é a opção perfeita, assim, mas é o mínimo dano possível que...
Até porque, emendando o que você está falando, olha só como é fácil, né? Falar no Magos, olha que título simples. Então, agora imagina se você falar, porque quando eu escrevi O Poço da Gigante Garota que entrou no fundo e nunca mais conseguiu sair, cada vez que você fosse falar da obra.
Olha só, dependendo do seu público, é válido, porque. Tem uns títulos de mangá. E anime que são parágrafos inteiros.
Caramba!
Porque... Mas as pessoas usam quando elas falam sobre a obra ou elas abreviam de alguma forma?
Então, depende do que a pessoa tá tentando fazer. Entre os fãs, eles abreviam, porque todo mundo já sabe o que tá sendo falado. Mas quando você tá apresentando a história pra outra pessoa, você fala o nome inteiro.
Tô me lembrando da primeira vez que eu ouvi alguém falando de GOT. Ai, porque GOT é muito bom. Eu gosto, gente. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui.
É, pior, né? Mas esses títulos grandes, eu não sei porquê. Sempre que eu penso, acho que tem um filme de comédia que tem um título enorme, assim, sabe? Eu, sei lá, eu levo direto pro lado da comédia. Acho que você pode também, né? O título refletir no gênero da obra. Um título grande, assim, pra dar até um tom cômico, né? Na própria... No nome da obra, assim, já pode até ser um mais válido. Agora você quer criar, sei lá, uma história de fantasia, onde um terror, assim, aí às vezes um título menor, né? Que pega a essência da obra, ou deixa até num tom misterioso, mas esteja impactante, assim, pode ajudar bastante a atrair o pessoal.
Se você tá com dificuldade de pensar em título, pede ajuda. Seus leitores betas, quem tá fazendo a leitura crítica, essa galera pode te ajudar. Só porque a escrita é uma coisa solitária não quer dizer que você está efetivamente sozinho. E assim, no mercado tradicional, você vai ter essa conversa sobre o título, porque a editora vai querer mexer. Então, muitas vezes, o título que você, com que você vende a história não vai ser o título que a história vai ser publicada. Títulos também passam por um processo de edição e não tem problema nenhum você pedir ajuda e ouvir opiniões e tal até chegar num título que você acha que tá bom.
Esses dias eu tava lendo, se eu não me engano, foi Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, que foi uma dica de alguém. Ou foi esse, ou foi Paixão Segundo GH, não lembro muito bem. Mas teve uma parada assim, que teve algum livro dela, ou alguns livros, porque, segundo onde eu li, ela não era muito boa com títulos também. E ela pedia ajuda à galera, aos leitores, aos amigos. Isso eu tô falando de Clarice Lispector, tá, gente? Então... pode ser pra qualquer um de nós.
Eu sou ruim com título, assim. Custa achar um título pra qualquer coisa que eu tô escrevendo. Sim, eu sei que tem gente que já escreve já sabendo o título. Já vi gente falando, né? Que você escreve, não sabe a história, mas sabe o título da obra. Esse é aquele que eu escrevo e depois vou pensar no título, assim, porque sempre tenho medo, assim.
De... Ah, eu definitivamente só penso no título depois que eu tenho alguma coisa escrita.
Eu penso muito antes, eu fico meio empacado. Eu confesso. Eu fico meio empacado em seguir em frente, mas aí é assim também. Eu escolho um aqui e vou. Aí depois, se eu achar que deve mudar, eu. Mas fico pensando, né? Nunca é assim também. O título vai ser esse e jamais mudará. Mas eu fico um pouco empacado, assim, se eu não decidir logo o nome.
Eu sempre tenho um jeito de me referir à história, mas eu dificilmente tenho um título. Tipo, o conto que eu publiquei pelo Espectro de Roxo e Cinza, que eu posso falar no passado, porque quando esse episódio sair já vai ter sido publicado. Ele passou por um processo de escolha de título que eu literalmente só defini o título. Inclusive, eu vou checar no chat, porque eu conversei com as pessoas quando eu decidi o título. Então, tipo, foi ontem. Eu decidi o título ontem. Ontem, do momento que a gente tá gravando, tá?
Eu tenho uma confissão com títulos pra fazer. Uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Um trauma. Não vou falar nenhum nome específico, nem o título, nem da pessoa envolvida, pra, né, não gerar polêmicas. Mas eu estava discutindo uma obra que estava em produção e havia uma pessoa me ajudando. Uma pessoa renomada me ajudando.
Oh boy.
E aí?
Roubaram o título.
Não tinha título ainda. Não tinha título ainda. Então a gente falou, não, vamos. No fim você pensa no título, mas só pra gente conversar sobre a obra enquanto isso, vamos chamar de X. Só que aquela palavra X me remetia a coisas muito ruins. Só que eu não tinha jeito de falar isso pra pessoa, porque a pessoa era mais renomada. Como que eu ia falar? Isso tá me lembrando coisas inadequadas. E aí assim ficamos. Eu peguei tanto asco do negócio que eu desisti do texto.
Nossa.
Caramba.
Eu não sei, aquilo foi me dando uma angústia. Não tinha nada a ver, sabe? Mas eu não consegui, aquilo foi me dando um negócio.
Caraca.
Tava com a vontade mesmo. Acredito.
Eu não conseguia, gente, levar a sério o negócio. Uhum. Não dava. E foram meses. Aí não consegui, peguei muito asco.
Mas... Não
uma pena.
Ali. Não precisa ficar sofrendo com isso.
Mas é, então, tipo, escolha de título é uma coisa séria, que passa por processos.
É, e tem que lembrar também, né, que quando publicar a obra, né, ainda mais se você registrou na Biblioteca Nacional, seja lá onde for, fica mais complicado mudar, né, o título, ou seja, a gente pode acabar se arrependendo. Sempre isso que é bom pensar, sempre isso que é bom não correr pra publicar as coisas, né, é bom ter um tempo, tirar pra pensar, respirar. Deixar a obra descansando assim, ao mesmo tempo que isso, mesmo que inconscientemente você vai pensando num título para dar. Isso para quem ainda não tem, né, o título, ou quem tá inseguro sobre o próprio título. Tem gente que eu sei que já manda
pra título... assim, a primeira coisa e já. E título é uma coisa muito delicada também. É como a Mayara falou antes, né? Dependendo do público também. Porque eu lembro quando eu comprei o Espadachim de Carvão. E aí eu, depois falando sobre a obra com a Jamile, né, ela falou, Nossa, que nome estranho. Eu falei, o quê? Espadachim de carvão? Mas o que é isso, espadachim? Aí eu falei, ah, minha filha é uma pessoa que tem muita habilidade com espada, tá? Eu fui explicar ela. Nossa, não, esse nome é muito estranho.
Porque esse é o público-alvo.
É, então, e pra mim eu achei super legal o nome e tal. E também pela história, né? Conhecer a história e tal. Sim. Mas ela já achou estranho, né? Porque não é o público, não é a obra que ela gosta, assim, que ela curte.
Então é um título que bateu bem com a história. Uma dica aqui que eu dou pra não usar foi que eu vi uma vez num e-book da Amazon. A pessoa era iniciante. Eu não vou lembrar o nome inteiro, assim, o completo. E o nome da pessoa na capa tava maior do que o nome do título da obra.
É. Gente, isso é considerado de mau tom. Porque se você é um autor que desconhecido, ninguém vai comprar as suas histórias porque gosta de você. A pessoa vai comprar as histórias porque gostou da história. Então o título tem que estar maior do que o seu nome, porque é o título que vai puxar o leitor. A não ser que você seja um Stephen King da vida, que vende porque é uma história do Stephen King, aí você pode começar a colocar o título maior, o nome do autor maior. Mas antes desse ponto, costuma ser ruim pra você, porque acaba afastando o leitor, porque você não sabe qual é o título da história.
Sim. É tipo.
Ai, que susto, achei que acontece... tinha ficado mudo de novo.
Isso que a Mayara falou aí me lembrou muito os livros de George Martin, né? Que é um Martin, quase a capa, quase a metade da capa é Martin. Aí embaixo do Martin aí vem Guerra dos Tronos e os outros nomes dos outros livros que eu nem lembro agora.
Mas você lembra que é do Martin?
Não, Lucas, a gente não faz que é
super importante.
Sim.
Vê se desconectou o fone.
Não tá nem ficando verdinho. Agora ficou verdinho.
Foi.
Agora foi.
Ixi, eu tirei o fone. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu botar de novo. Deixa eu ver se agora vai. Alô?
Foi.
Tá. Eu tava falando. Aí de repente vocês começaram a falar. Aí eu vi que não tava saindo o som aqui. Falei.
Tem que gravar esse episódio como um robô, cara. Bem parado.
Isso. Nós estamos só conversando. A gente não vai lançar esse episódio. Tá certo. Alguma dica mais sobre título, pessoal?
Ah, não, acho que foi.
Acho que a gente já até de maneira indireta, né, falou sobre isso, mas tipo, procurar um título que impacte, né, que não seja muito parecido com outros que já tem. Procurar alguma forma que o título da sua história seja um pouco diferente, assim, que a pessoa lê e fala, é legal, nunca vi nada assim. Ou nunca vi algo parecido.
E eu acrescentaria também que você tem que gostar do seu próprio título. Você se sentindo confortável, gostando do próprio título, vendo que isso pegou ela. O que você queria passar com sua obra, não importa se duas, três pessoas falaram que não gostaram, assim, que sempre tem alguém que vai gostar da sua obra, do seu título, do seu pseudonimo. O público aí fora é gigantesco. Claro que nem todo mundo vai gostar. Mas o importante é você se sentir bem com...
Eu vou discordar do Adeval. Eu acho que... Sim, é bom você ter um título, ter a identidade do texto, mas se você acabar forçando demais pra fugir do que é parecido, às vezes você vai acabar afastando o seu público-alvo. Porque, assim, a gente não tá competindo com outros autores por leitor. Porque os leitores não leem um livro só. Eles vão ler tudo e qualquer coisa que eles quiserem. Então, na verdade, o que a gente quer é que se a gente sabe que leitor do livro A gosta desse tipo de história que você está escrevendo, você pode olhar para o título A e pensar e fazer o título B, que é parecido. Entendeu? Ainda sendo seu título. Vindo do mundo da fanfic e de cultura do fã, a gente gosta de ler a mesma coisa 500 mil vezes. Se você sabe que a pessoa gosta daquele tropo, daquele clichê, e os seus leitores gostam disso, e você escreve isso, e você está feliz escrevendo isso, e isso se reflete no seu título, não tem por que mudar o que está funcionando. Entendeu? É que ela tem um quadrinho na internet que uma pessoa fez um bolo, aí vai botar o bolo na mesa, mas o bolo que a pessoa fez é simples, e o bolo que já tá na mesa é um bolo todo elaborado, com várias camadas e não sei o que. Aí a pessoa que trouxe o bolo novo, simples, fica tipo, poxa, esse bolo é tão melhor que o meu, mas coloca na mesa mesmo assim. Aí vem alguém comer o bolo, e a pessoa vê que tem dois bolos, e o pensamento da pessoa é, uau, dois bolos. Entendeu? Então, às vezes, se você se forçar demais pra ser muito diferente, às vezes você pode, tipo, literalmente se afastar do leitor. Tem que ter um motivo pelo qual você tá escolhendo aquele título, seja esse motivo porque você acha que o título é genial e você gosta muito do título, seja esse motivo porque você fez pesquisa e percebeu que títulos nesse estilo são o que o público que você quer alcançar costuma ler. Desde que tenha um motivo, eu acho que... Desde que tenha um motivo que você saiba qual é o motivo, eu acho que é válido.
Eu acho que volta até para algum episódio, que eu não lembro qual foi, que a gente falou sobre a necessidade de ser muito original nas coisas. Né? Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa que ninguém nunca fez. Que não é bem assim, né? Acho que conversa bastante com esse outro tópico.
Isso aqui é de tropes, clichês que a gente citou.
Sim, foi. Então é aquilo, né? Nem 8 nem 80. Não é pra copiar de ninguém. Mas você não precisa tentar. É.
E lembrar que é bem subjetivo, né? Que não vai conseguir agradar 100% sim, das pessoas, mesmo do seu próprio público-alvo, né? Do público-alvo que você tem no seu livro. Você tá bem com o título. E aí, depois do título, depois da obra escrita, vem uma parte que me dá nervos. É aquele momento de você pegar a sua história e falar, agora eu tenho que vendê-la. Aí você precisa resumi-la pra colocar, sei lá, atrás do livro, na folha lá, na orelha, né, do livro, em poucas palavras, como eu posso vender minha obra? Uma sinopse. E seu peno, viu? Nossa senhora.
Sinopse é complicado porque, assim, tem muitas histórias que têm estruturas parecidas. E aí, quando você vai fazer um resumo, você vai contar os pontos principais, né, da história. E muitas vezes você cai no que muitas obras têm em comum, que é justamente as partes dos plot twists, dos acontecimentos. E aí, às vezes, o cara vai fazer a sinopse, você começa a pensar que sua obra está igual a de outra pessoa, de obras que você já viu, né? Por conta dessa estrutura que muitas histórias partilham.
Né? Tipo, é um resumo, mas não é um resumo, né?
Sim.
É tipo entre aspas, assim, uma propaganda do seu livro.
É porque é algo mais pra chamar mesmo assim, a atenção, né? Pra aprender e pra mostrar que tem algo diferente. Qual a particularidade, né, que tem a sua história.
E assim, você também tem que falar o que tem na história. Não adianta vender a história falando, tipo, não, porque o personagem principal é queer. E a história é uma história fofinha, não sei o que, é tudo bem. Mas o que acontece na história? Você não me disse qual é o gênero da história.
Não existe uma fórmula mágica, né? Clássica frase, né? Pra quem escreve, quem é como eu escrevo. Então, não existe fórmula mágica, nem pra escrever o livro, nem pra dar o título, nem pra fazer sinopse, né? Porque você tem que tentar mesclar uma espécie de resumo com propaganda, ponto impactante, assim, da sua obra, assim, que vai atrair público-alvo, né? Isso torna uma parte difícil, assim, pelo menos pra mim, assim, eu acho complicado, porque eu não sou bem, entre aspas, marqueteiro, e é essencial, né, pra atrair o pessoal, porque eu já vi em livrarias, assim, livros sem sinopse.
Eu como pego assim?
Um sinopse, foi uma história grande aí, viu? Não foi coisa pequena, não.
É algo que eu faria. Capa. O desespero é tão grande pra escrever um negócio que eu falar, põe sim. Eu não quero fazer. Põe
sim. Isso não é pra mim.
Tá bom. Se não, fazer o quê? Mas eu lembro que eu olhei assim, a capa era. Eu sei que eu olhei assim, mas cadê a sinopse? Não fazia ideia do que era aquele livro. Guardei no lugar. Nunca mais toquei nele pro lado. Falei, não. comprar no susto, assim, sabe?
É.
Não, tem gente que pode gostar de comprar na emoção, né? Mas depois eu abro, não tem nada a ver com uma história que eu gosto, né? Eu não sou um público-alvo, aí eu vou perder dinheiro, assim, que eu poderia estar gastando com alguma coisa que eu realmente queria ler, gostaria de ler. Né? E por isso que eu acho que, principalmente pra quem tá começando a escrever, quem vai lançar as obras assim, é sempre bom mandar aquela sinopse de destaque, assim, e vai um pouco, mesmo, quase as mesmas dicas que a gente deu para o título, né? Manda para um pessoal ler, né? Para leitura beta ler, para leitura crítica, revisão ler, alguma coisa assim, amigos mesmo, né? Escreve mais de uma sinopse e manda, sei lá, três versões diferentes para ver o que cada um, as pessoas pensam sobre cada uma, é que dá para mesclar depois no final. Processo, né? Não pode ter pressa.
Agora, para quem quer treinar, escrever sinopse e quer, tipo, começar no nível hard, até escrever uma sinopse de 280 caracteres.
Boa, treina no Twitter ali.
É. Assim, eu sei que esse episódio vai sair em 2023 e a gente não sabe se o Twitter vai existir até lá. Mas é, tipo, como é que você venderia o seu livro? Como é que você falaria do seu livro em um tweet? Entendeu? E assim, sinopses costumam ser maiores que um tweet. Mas pensar em resumir a história nos elementos mais essenciais pode te ajudar a construir a sua sinopse depois, porque você já vai ter uma base pra começar. Pensa, tipo, como é que eu venderia essa história em 280 caracteres?
E às vezes, quanto menor, mais impactante, assim, é a chamada, né? Até qualquer obra, assim, de terror, de fantasia, eu lembro quando eu era adolescente e vi o livro O Sete, do André Bianco. É a versão antiga. Eu vi que essa versão nova mudou a sinopse, eu gostei mais da antiga. A gente falava mais ou menos... uma caravela portuguesa naufragada, não sei quantos anos, foi encontrada na costa do Brasil, onde tal, acharam lá, pegaram, encontraram 7 corpos em 7 caixões, e eles estavam animados lá, estudando tudo mais, estava tudo certo, até que o primeiro deles acorda. Lá eu tinha uns 13 anos, né? Quando eu li aquilo, eu falei, gostei. Uhum. Tipo, a última frase, assim, que é aquele o plot twist na sinopse, assim, que.
Tu é que lembra até hoje, né?
Eu lembro da tua frase, era mesmo assim, mas depois que o primeiro deles acorda, 3 pontinhos. Aí eu olhei assim, caramba.
Agora tem que saber o que acontece.
Eu acho que nem falava, tipo, de que eram vampiros mesmo, sabe? Só falava que eles estavam lá presos nos caixões lá, falava. Acho que tinha algo escrito no caixão pra prender eles, não sabia o que era, assim. Quando eu peguei o livro, tá lá, o 7, não sabia o que era. Eu li a sinopse. Não sabia ainda que eram vampiros, mas, tipo, essa frase assim, gostei. Mas eu era o público-alvo também, né?
Viu? Quando a sinopse é boa, a pessoa lembra anos depois.
Não sei se foi o próprio André Bianco que escreveu, ou teve a ajuda da editora, né? Que tem isso também, que nem uma época do título, né? Porque às vezes a editora trabalha nisso e quem tá lá na editora tem uma ideia boa de como vender e tem esses chances, né? Por isso que é bom ser flexível. Claro que não é aceitar qualquer coisa, mas pensar também na experiência de quem está tentando te publicar. Porque até quem está querendo te publicar também vai receber dinheiro por isso. Ou seja, não vai te dar uma ideia porcaria, né? Vai tentar te dar uma ideia que realmente bata com o que acha, assim, que pela experiência da pessoa,
E o cara tem que saber que é o marketing da obra, né? E esse pessoal que trabalha com isso, com certeza vai ser melhor do que a gente.
Mas assim, quando tiver nessa relação profissional, tanto pra no tradicional, né, na publicação tradicional, quanto na publicação independente, quando você tá lidando com, principalmente na tradicional, quando você tá lidando com outros profissionais, tem que saber também que você tem que ter noção do que você quer pra história. Porque tem muitas coisas que as pessoas que estão trabalhando na sua história podem sugerir que podem ir contra o que você quer contar. E se você não sabe o que você quer contar, fica difícil perceber quando isso está acontecendo. Então, e assim, isso funciona pro independente também, porque obviamente leitores betas e leitores críticos têm sua própria subjetividade e tal, então você tem que ter isso na cabeça pra você pegar uma crítica e pensar, ah, essa crítica tá querendo que a minha história seja o melhor que a minha história pode ser, ou essa crítica tá querendo fazer com que a minha história seja o que essa pessoa quer ler. Porque são coisas diferentes.
Uhum.
E principalmente entre leitores betas que não costumam ler o gênero que você tá escrevendo e tal, é por isso que ter essa noção na sua cabeça antes de começar a ouvir crítica é importante pra você saber se aquela crítica faz sentido pra sua história ou não. E isso vale pra sinopse também. Porque às vezes alguém vai te falar, ah, coloca esse fato na sinopse. E você vai olhar e pensar, pô, mas esse fato eu queria que fosse uma revelação impactante. E aí se eu coloco na sinopse, vai perder o efeito. Então como é que eu coloco, como é que eu indico isso sem falar, assim, entendeu? Você tem que ter noção dos seus objetivos com a história pra conseguir negociar, efetivamente, com quem tá trabalhando com você.
Acho que, né, muito... Vou até naquela tecla, né, da inspiração, assim, né? Leia bastante sinopses.
Sim. Aquilo que tem a
ver com essa obra, assim, pra você pegar um pouco, assim, a essência e ver o malabarismo ali, né? Como colocar, assim, os pontos que você acha bom colocar na sinopse. E quando a gente fala, assim, né? Não só de livro, né? Pega de filme também, né? Filme tem o resumo lá, que também são sinopses, assim, que ajudam
muito. Jogo, quadrinho.
Quadrinho, isso, anime, essas coisas, tudo. Mas vai lendo, assim, se tem a ver, você dá uma lida, porque é inspiração. Nunca...
Série de TV, os resumos da Netflix. E por que a gente ri tanto deles? Porque tem um motivo, e saber o motivo te ajuda a escrever os seus.
Vocês querem dar algum exemplo de sinopse que gostaram, que não gostaram?
Olha, você tá pedindo muito pra minha pessoa.
O único que eu lembrei, assim, de cara mesmo foi do 7.
Eu não tive nenhuma sinopse impactante desse nível, não.
Eu confesso que eu não me atenho muito, não, a sinopse, não. Eu sou muito mais do que o pessoal tá comentando, de que falam e tal. Até porque... já tem 1 milhão de livros aqui na minha lista. Aí eu não.
É.
Pra comprar um livro pela sinopse, assim, é muito difícil.
É isso. Tem que ter cuidado, né? Que às vezes a sinopse é boa, mas a obra nem tanto, né? Às vezes a sinopse parece bem seca. Ou...
Já tem tanto livro na lista, entendeu? Que...
Sim, entendi.
Que aí quando eu vou comprar um livro novo, geralmente é dessa lista que eu já tenho. Aí.
Próximo tópico, então, gente.
Ok.
Próximo tópico aqui, né, que você tem o título, tem sua obra, tem sinopse, né, não necessariamente precisa pensar nessa ordem, assim, né, a gente tá fazendo meio que uma espécie de lógica aqui, só pra montar o episódio, né, e agora o próximo elemento vem Mayara, digo, capa.
O melhor conselho que a gente poderia dar é contratar a Mayara.
Bom, fim do episódio, pessoal.
E o melhor conselho que a Mayara pode dar é tenha referências do que você quer na capa.
Isso.
Pelo amor de Deus. Não, falando sério, o que um capista precisa pra fazer sua capa? A gente precisa do resumo completo da história, inclusive os spoilers. Então... Se você... A gente precisa saber como termina a história, tá? Então conte pra gente tudo que acontece na sua história. Porque pode ter elementos da história que só vão fazer sentido pro leitor lá no final, mas que se o capista sabe, ele consegue colocar na arte de uma maneira não óbvia, que quando o leitor termina o livro e volta na capa, ele fica, ih, caraca, tem isso aqui. Entendeu? Fica tipo um foreshadowing na capa já.
Isso é muito legal.
Então, resumo completo da história. Não é a sinopse de venda, não. É tipo tudo. Fale tudo pro seu capista. Segunda coisa. Se você é uma pessoa que gosta de fazer... De pegar referências no Pinterest. De fazer mood board. De fazer aesthetic. De mexer com essas coisas. Manda pro capista. Manda tudo pro capista. A gente trabalha com imagem. Se você tem imagem, dá imagem pra gente. imagens. Manda pra gente, a gente fica feliz. E se você quiser fazer um rascunho da sua, do que tá na sua cabeça, com boneco de palito, faz. Manda pra gente, a gente não mora na sua cabeça. Se você mandar um rascunho com bonequinho de palito, a gente vai dar graças a Deus que a gente consegue ver um pouquinho do que tá na sua cabeça. Então não fique com vergonha, não ache que seu desenho é horrível. A gente vai comemorar, soltar fogos, porque você deu referência pra gente. Todo artista que eu conheço adora quando a pessoa que tá encomendando arte manda um desenho, um rabisco e fala, é isso que eu quero. E a gente fica muito obrigado. Porque aí a gente não precisa adivinhar o que você quer. A gente tá vendo.
Eu acho que talvez um exemplo, eu não sei, não sou capista, mas já encomendei arte, não capa. E acho que talvez essa analogia funcione. Uma vez eu tive um sonho. E eu tenho um amigo muito bom, inclusive, se vocês quiserem, a gente pode deixar depois também o arroba dele aqui embaixo. Que ele faz
arte. A gente deixa assim.
Ele faz artes e eu queria... Gente, era muito específico. Eu falei, eu tive um sonho e eu queria que você desenhasse pra mim uma cena do meu sonho. Eu fiz. Ele, segundo a descrição dele, foi um retrato falado. Então foi desde o rabisco de palitinho até 50 mil imagens e tipo, ó, nesse pedaço... isso, nesse pedaço é aquilo, nesse pedaço o rosto era igual isso, o colar era igual isso aqui. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Mayara?
É isso mesmo. Façam isso.
Eu só discordo de uma coisa do Mayara.
Isso agiliza o trabalho de um nível absurdo. Diga.
Eu só discordo de uma coisa sua. Quando eu pedi a capa pro Magus, eu não te mandei nenhum resumo da minha obra detalhada e você pegou no ponto, assim, perfeito. A capa, eu olhei assim, falei, não é possível. Ela leu o livro. Não, ela não leu o livro.
A bola de cristal tava carregada naquele dia.
É.
Ela botou, tipo, a silhueta de uma das personagens com... até a cor batia com a magia da personagem, assim. E ela não sabia de nada disso. Eu falei, caramba, a personagem tá na capa, mas ela não leu o livro. Eu dou a dica, assim... Eu sei que às vezes a gente não tem dinheiro, essas coisas, mas nesses pontos sim é importante investir. Tem gente que sabe fazer a própria capa assim muito bem, a Mayara, por exemplo, né, que ela escreve e faz capas, mas tem gente assim que eu já vi em redes sociais que, ah, qual capa ficou melhor? E você vê claramente que não tá bem feito assim o estilo, assim, o povo até comenta, não, melhor contratar o capista, ou sei lá, o título tá muito destacado, é como se fosse feito um PowerPoint, sabe? Ou, dá pra ver que tá mal recortado, assim. E eu sei que nem todo mundo vai conseguir ter dinheiro, ou que é publicar antes de contratar, né? Mas é um investimento que vale muito a pena, né? Porque capa, assim, é aquele atrativo que a pessoa vê de longe, assim. Quem vai ler o livro vê de longe e vai olhar, opa, gostei daquela capa que tá lá do outro lado ali da livraria, do sebo.
Tipo, eu falo até por mim, né? Melhor nenhuma.
É. Às vezes eu entro numa livraria assim, tipo, eu olho de longe, eu já vejo uma capa e eu falo, caramba, é aquele ali que eu quero. Eu chego lá, não tem nada a ver com o que eu gosto de ler, assim, mas pela capa, assim, tá, algumas capas me compram.
É. Não, eu compro muito livro pela capa. Então, nossa, eu julgo totalmente pela capa.
Uhum. É, capa me prende mais que a sinopse.
Isso é.
Só mais alguns comentários sobre o processo. Porque... o Lucas foi meio que a minha cobaia. Eu fiz capas pra ele, pros contos dele no Notepad, pra treinar, pra criar meu portfólio. E aí ele me contratou pra fazer a capa do Magus. E eu ainda tava começando e criando meu próprio processo. Então agora, com a experiência do Espectro de Roxo e Cinza, uma outra coisa que eu peço para as pessoas que vêm falar comigo para capa, é que se elas tiverem 3 capas de outros livros que elas acham que tem a vibe do que elas querem para capa. E isso ajuda muito, me ajudou muito no Espectro de Roxo e Cinza, principalmente, porque os gêneros dos contos são variados. Tem conto 18+, tem fantasia, tem distopia, tem mistério, tem terror. Então eu precisava fazer uma identidade visual que fosse do projeto, mas que essa identidade visual funcionasse para vários gêneros diferentes. E eu não sou especialista em todos os gêneros. Então como é que eu vou saber as convenções de capa de um gênero que eu não sou muito... Não conheço muito bem, se eu não souber por onde começar. Então, por isso que eu pensei, e eu pretendo continuar fazendo isso para todas as pessoas que vierem me pedir capa, que me manda referências de capas de outras histórias que já existem, que você acha que comunica a vibe do que você quer pra sua capa. Porque aí eu tenho um ponto de partida de elementos convencionais do gênero pra puxar pra questão de cor, questão de enquadramento, essas coisas. É, que foi uma parte do meu processo que evoluiu com esse projeto.
A gente fala de capa, assim, a gente tem que pensar também na questão da diagramação, de colocar o título, né? Isso,
sim, sim.
E pensar onde vai publicar, né? Eu acho que quando, como o e-book sem nada, eu acho que é relativamente mais fácil, assim, porque já dá pra colocar o formato, assim, certo, assim, entre aspas. Mas pra, quando vai publicar no formato de livro físico, né? É esse, eu quero que bota uma orelha, quero que bota, tem que fazer, né? A parte de trás da capa, assim, que às vezes pode ligar com a parte da frente, né? E aí já torna o processo um pouco mais. Você me ajudou, né? Quando ficar o físico de Mavos, mas isso é uma atribuição de capistas ou.
Então, depende de como você tá lidando com o processo. Eu faço os dois. Eu faço a arte e eu faço a diagramação da capa. Mas tem artistas que não diagramam a capa. E aí a diagramação da capa fica pra outro profissional. Isso acontece bastante quando. No mercado tradicional. Mas. Quando a capa é ilustrada, muitas vezes o título, os elementos escritos podem fazer parte da ilustração. O que, que eu quero dizer com isso? Tem gente que ilustra as letras. Então, o texto da capa se torna um elemento da ilustração. E aí, a parte da diagramação é só colocar, tipo, o logo da editora, a parte da sinopse na contracapa, essas coisas.
Eu pensei que eu já vi livros, né? Aquela capista e tal, diagramador da capa, outro
isso,
nome, assim.
Isso, exatamente.
Eu pensava, por exemplo, imagina, você faz uma capa, assim, e a pessoa vai diagramar, não acaba afetando, pode afetar o desenho da capa, assim, porque vai ter que esticar a capa pra caber num livro de tal tamanho, vai ter que colocar...
Não, então, a gente... A gente já sabe o tamanho. Se a gente está sendo contratado por uma editora, a editora vai passar o tamanho da arte da capa, da ilustração pra gente. Se for capa completa, eles têm o tamanho do papel que eles vão usar e eles vão passar pra gente. Não, a capa tem que ser desse tamanho, essa medida é pra frente, essa medida é pra lombada, essa medida é pra contracapa. A editora tem que fazer esse cálculo e passar pro capista. Pro independente... Existem calculadoras online para fazer esse tipo de cálculo. E você pode conversar com o capista para ver se o capista sabe fazer esse cálculo também. Eu, para mim mesmo, uso uma calculadora online. Porque eu ainda não tenho tanta prática nessa parte. E aí, com o tamanho do arquivo, né? Você planeja a capa. Então, tipo, você faz um rascunho com os elementos e vê. Ah, o título fica legal aqui, o título fica legal ali. Ah, seria legal se a capa pegasse a lombada desse jeito e fosse pro outro lado assim. Tudo faz parte da ideação da capa. E aí, quando você tá trabalhando com outro profissional que vai fazer a diagramação, vocês conversam. A primeira capa do Espectro de Roxo e Cinza... Eu só fiz a ilustração. Quem diagramou foi a Laís Lacer. E aí a gente combinou. Ela falou, deixa um espaço em cima da arte pra eu colocar o título. Aí eu falei, ok. E aí eu fiz todas as capas nesse mesmo estilo. Mas, tipo, rola essa conversa.
Ok, que aí entra aquela questão, por exemplo, pessoa independente assim, que vai contratar, né? Alguém pra fazer a capa. Às vezes já tem que saber onde que quer publicar, né?
Sim.
A maioria na Amazon Kindle, tá? O e-book. Mas, por exemplo, tem a WeClap, tem a Letras Versus, né? Eu não sei.
Uhum.
Eu teria que pesquisar pra ver se tem diferenças, assim, né? Até pra falar. No caso, eu acho que eu falei com você, eu publiquei na WeClap, aí a gente olhou juntos, né? Você deu uma baita ajuda lá pra conseguir diagramar bem e tudo, assim. E eu fui cobaia mesmo, né? Até eu mesmo não sabia onde ia publicar o.
É.
Pensei na Amazon, assim, no começo, né? Mas aí, quem for querer publicar física aí, né? Bom, medida que for pensando na capa ou na sinopse, né? Aquele momento que até quando tá guardando o seu livro para descansar, antes de revisar, talvez já começar a pesquisar, né? Quando seria legal publicar.
E assim, se você não tem dinheiro e quer... Ah, eu gostaria de fazer uma capa legal, não sei o quê, mas eu não tenho... Não tenho dinheiro para contratar ninguém, não sei o quê. Existem recursos gratuitos que você pode usar. Tem o Canva, que é um site e um aplicativo para mobile, que ele tem opções pagas, mas a maioria das funcionalidades é gratuita. E as imagens e elementos que ele disponibiliza são livres para uso comercial. Então, e ele tem vários templates que você pode usar e deixar do jeito que você quer. E é relativamente fácil de usar para iniciante. Então, assim, se você não tem dinheiro e fica tipo, ah, mas eu não vou conseguir uma capa legal, você pode olhar essas opções. Às vezes vai ser o suficiente para você, principalmente para e-book. Não que não dê para fazer capa completa, mas aí você vai meio que estar sozinho para fazer o cálculo e as coisas todas para ficar bonitinho, mas dá para fazer também.
Ai, isso é muito variável, né? Porque depende de 1 milhão de fatores, de tamanho, de detalhes do desenho e etc. O tempo que você vai dedicar, né? Mas dá para dar uma ideia para as pessoas de a partir de quanto uma pessoa conseguiria fazer uma capa? Quanto custaria?
Então, para editoras grandes, é de 1000 para cima. É muito trabalho. Para autores independentes, eu cobro uns 300, 400 reais. Depende do... Tem outros fatores que aumentam o preço. Ou diminuem o preço. Mas é por essa faixa.
É bom que já dá pra galera ter uma ideia. Não é 1 milhão de reais, gente.
E assim, é uma capa. Você pode passar tipo 1 ano juntando dinheiro.
Enquanto escreve, né?
Enquanto escreve. Ou você pode, tipo, ah, vou lançar um conto. Bota na... Faz um financiamento coletivo pra juntar dinheiro pra pagar o capista e pagar o revisor. Tem muita gente que faz.
Não faz aquela ideia de tipo, ah, faz pra mim que eu vou vendendo e quando eu tiver
algum
cliente, eu vou. Mar contratando músico, né? Não, vem cá. Pra aquela música aqui, eu te pago com um sanduíche. E te faço propaganda de você nos meus Instagrams. Claro, claro.
Eu não trabalho por experiência, não.
Então, não.
Pra eu trabalhar por experiência, eu é que vou entrar em contato com você. Não o contrário. Né?
Também profissionalismo, isso é coração pura mesmo. Vocês querem falar de alguma capa que vocês acham muito boa? Alguma que vocês gostaram?
As capas do box do Castelo Animado que a Isadora Zeferino fez.
Não sei qual é, peraí que vou procurar agora.
A coletânea do Último Reino, lá no Last Kingdom.
Sim.
Crônicas Saxônicas.
Sim.
Eu acho que 2 ou 3 livros, sei lá, você bota os livros lado a lado, eles fazem o cenário.
Uhum.
De vários cavaleiros, uma guerra lá, tu sabe, eles cabem perfeitamente. Tipo,
é muito bacana aquela montagem dessa história, viu? Achei uma baita sacada, viu?
Ficou muito bom.
Uhum.
Que gracinha. Esse castelo animado falou.
É. Eu tenho. É muito lindo.
E diga-se de passagem, no nosso RPG, se você ouvinte não sabe do que estou falando, vai lá pegar os episódios antigos. Quando a Eleanor vai lá pro Reino dos Changelings, eu imaginei muito essa castelo no ar.
Tem muito cara mesmo. Esse do meio aí, né? É. Ou do meio?
Né? É.
Uhum. É. Agora que eu li o título, desculpa.
Muito da hora.
É aquele que tá escrito Castelo no Ar, é esse mesmo.
Isso. o polêmica que eu ia falar. Livros com. Capas de livros que imitam capas de filme, assim, né? Que.
Uhum. Eu tava pensando nisso hoje logo cedo. Apesar de que. Nós fizemos um episódio sobre adaptações, né? E eu gosto muito de adaptações, mas eu não gosto de capas adaptadas. Capas cuja imagem trazem o protagonista do filme ou alguma parte do filme.
Eu também não gosto.
não gosto muito.
Tem algumas que eu gosto. O do Hobbit eu gosto. Que é o Bilbo saindo pela porta lá, redondo, assim. Eu gosto mais dessa capa do que a capa antiga lá, com a silhueta das montanhas e o sol vermelho, assim, desenhado. Essa capa antiga eu não gostava. E essa do... Né, aqui tem a cena do Anéis do Poder, nessas novas edições do Anéis, que é só a mão segurando a espada, eu também achei muito da hora. Eu gostei bastante. Mas é, tem muita capa de filme, assim, que vai no livro, né? Eu não li, mas né, a capa de A Culpa das Estrelas, né? É a capa do filme, eu não...
Eu
não
sou...
Me um pouco, sabe? Não é nem pelo livro, assim, é pela capa.
Eu sou apaixonada pelas capas da Zeferino. Elas são muito lindas.
Lucas, já vou te falar que tem uma capa ali do Senhor dos Anéis, da Zeferino.
Opa, vou abrir aqui.
É, mas ela não publicou essas primeiras que tem lá do projeto, são ela treinando, ela não foi contratada pra fazer aquelas capas.
Achei que não podia falar.
Mas como um bom fã, o Lucas tem que ver.
E assim, o legal da Zeferino nesse portfólio é que ela mostra o processo inteiro, né? E ela é uma das que ilustra os elementos textuais também. Então dá pra ver todo o processo de como que ela fez a diagramação com o título dos livros em cada capa.
Esse do Hércules e da Família das Quatro Perfeitas.
Eu sou muito apaixonada pela arte dela.
É aquela coisa, né? É subjetivo, né? O gosto, assim. Mas não significa que cada pessoa vai gostar de um estilo só. Por exemplo, tem capa desse estilo que eu adorei, assim, né? E tem capas, assim, que parecem com... Mesmo capa de filme, assim, que tá no livro que eu gosto também, sabe? Muita atração, assim, por imagens. Acho que varia muito das pessoas, assim. E você que, pra quem tá ouvindo o episódio, né? Que tá pensando, ah, que capa que vai ser maravilhosa, assim, perfeita, meu público-alvo. Além de pegar inspirações, veja aquela capa que você mesmo gosta também. Começa a aceitar alguma capa que você não gosta, porque outra pessoa achou que tá boa, assim, se não tá batendo com aquilo que você quer pro seu, sua obra. E algo mais, pessoal.
Eu acho que eu falei até demais.
Esse tópico era pra você mesmo.
É outra capa também que eu não gosto, que eu posso até ser amanhã jogarem pedra em mim por aí.
Não, não.
É aquelas capas que pegam atores da vida real, tipo o Henry Cavill, assim, coloca no livro lá com peitoral e tal.
É meio problemático, assim, né? Usar. Porque usa a imagem da pessoa, a Mayra vai ter que falar melhor que eu, né?
Nesses casos
que o Deval tá falando, é licenciado mesmo.
Uhum.
É tipo, o ator foi pago pra ser a capa do negócio que ele foi o ator principal.
Não,
mas é que as que eu tô falando, tem alguns projetos na Amazon. Que as pessoas escrevem, tipo, livro de romance mesmo, assim. Romance contemporâneo, e coloca a capa de algum ator que é famoso e tal. E...
Ah, isso aí, inclusive, você pode ser processado.
Como, eu não sei como funciona, sabe? Essas licenças, se a pessoa pede. Não sei como é, mas coloca. E eu.
Nesse caso, não.
Assim, eu sei que a cultura. Eu sei que, tipo, pra questão de livros de romance e livros de hot, é comum. As capas com atores. E tem bancos de imagens licenciadas pra esse uso. Agora, quando é um ator famoso, reconhecível, famoso, aí é problemático, porque você 99,9% das vezes não tem o direito de usar aquela imagem.
Acho que é no Notepad que tinha mais disso, né? Na Amazon tem capas com foto de pessoas, assim, mais desconhecidas, né? Acho que.
É.
Pega desses bancos de imagem mesmo.
Agora, a maioria das histórias do meio independente que usam imagens de pessoas de verdade costumam ser desses bancos de imagem, que as imagens são licenciadas para esse uso, tanto se a pessoa paga, porque tem bancos de imagens pagas, e alguns dessas capas com certeza foi feito por um capista que tem acesso a esses bancos de imagens pagos, quanto os bancos de imagens gratuitos que existem, que também tem imagens desse estilo para as pessoas usarem, entendeu?
Uhum.
Aí é questão do gênero.
É esse tipo aí, que não me agrada.
Você não é o público-alvo.
Eu não sou o público-alvo, não mesmo.
Nossa, gente, não poderia imaginar que o Adeval não é o público-alvo de romance hot contemporâneo?
Quem diria? Mas, por exemplo, tem uma capa que é um livro hot zoeira. Mas deve ser trash, eu não li, gente. Só falando. Que é, eu acho que até ficou meio famosinho, assim, que é... Acho que é a mulher e o dinossauro, a mulher e o dinossauro, Velociraptor, sei lá. Que eu acho que é um livro hot, eu não li. Mas na capa era a mulher abraçando um Velociraptor com esse tipo de imagem, assim, sabe? Acho que quem escreveu zoeira, assim, mas acho que fez sucesso nesses subúrbios literários aí de...
Você lembra o nome do autor?
Não. Você conhece?
Chuck Tingle.
É o pseudônimo de alguém? Se quiser, eu corto aqui depois. Eu tô...
Não, é o nome do autor que eu sei que escreve. Eu acho que é um pseudônimo, mas é.
Então, mas ele é estrangeiro?
É.
Então, que eu acho que é isso que eu tô falando. Eu acho que é nacional. Alguma pessoa aí independente, iniciante, e fez de zoeira mesmo, assim. E aí, não sei, toda vez que eu penso no livro hot com essas características que o Adeval falou, eu vou direto pensar nesse livro de zoeira aí.
Porque se for o Chuck Tingle, e aí eu vou achar uma capa que mais ou menos nesse estilo, gênero literário desse autor, é...
Dinossauro hot.
É romance erótico trash.
É bem isso mesmo.
Entendeu?
Uhum.
Então, o dinossauro é só um das possibilidades. Só uma das possibilidades. E assim, essa pessoa eu sigo no Twitter. E aí, tipo, as capas dele são nesse nível. Dá pra claramente perceber que a manipulação das imagens na capa não é feita com... É muito bem feita, mas é feita pra não parecer realista, entendeu?
Uhum.
Então...
É
trash de propósito.
Esse trash é legalzinho. É legalzinho, dependendo da coisa.
Tem muitos, gente. Tem muitos. Vocês têm que entender que esse do Twitter, ele lançou, tipo, em uma semana das conversas começarem.
Ele tem é meio fissurado com o dinossauro, né?
Eu não acho que é ele que seja fissurado com o dinossauro. Eu acho que é o público dele.
É o público dele.
Pagando bem que mal tem, né?
O nome do autor é Chuck Tingle. Boa sorte.
E quem testa também, que veja por conta disso. Com esse épico literário, a gente encerra o episódio?
Eu acho que é uma boa. Acho válido. Uhum.
Não há nada mais a ser dito.
Isso.
É aquilo, né? Quando você acha o seu nicho, você acha o seu nicho.
É. Foi direto no coração. Bora fechar então.
Então vamos.
Você aí que tá escutando aí nosso primeiro episódio temático de 2023. Comenta aí uma capa que você goste ou que não goste. Se tiver livros escritos, né? Ou contos, ou que você tem orgulho aí, né? Que é importante ter orgulho de suas obras mesmo, assim, né? Tasca aí, pode botar o link, né? Fala sobre a sinopse, fala o título, fala a capa, o que mais gostou. E estamos aí para ouvir todas as críticas, reclamações, tipo um saque andarilhos, né? Não sei porque que eu tô falando isso, não. Eu acho que é sono com cansaço.
Eu não sabia que a gente tinha um saque do andarilhos.
O Lucas acabou de criar.
Surpresa 2023. Uhul, primeiro surpresa saindo da caixinha. Nem eu tava pensando nisso. Eu vou ver se eu corto do episódio depois. Vamos ver como vai estar minha vontade de
ouvir. Pode ser só mais uma piada.
Sugestões e reclamações. Não tô brincando. Pode ser. Então, despedindo aqui. Lucas Anjo de Uberaba, Minas, Catarina. Não, já falei agora, né? Santos Gerais.
Boa noite, gente. Obrigado por nos acompanhar. em mais um ano de podcast. Mayara Barros se despedindo.
Valeu, pessoal. Obrigado aí por ouvir a gente mais uma vez, por estar conosco aí todos esses anos. E se tiverem alguma capinha aí, alguma capa de vocês que vocês gostem, compartilha aí nas nossas redes, beleza? Então é isto, a Deval de Andrade falando aqui de São Paulo.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse possível primeiro episódio de 2023, será? Vamos descobrir só em 2023 mesmo, se deu certo. Esse episódio que foi, né, um daqueles nossos típicos meio descompensados que a gente perde o rumo no meio do caminho, depois se localiza de novo. Eu espero que vocês se divirtam, que vocês vejam as capas que a gente estava conversando. E um ótimo ano para todo mundo. Aqui é a Larissa Bajar falando de São Paulo.
Episódio de Elementos Paratextuais. Temos você, seu
era baixar, calma.
Não, tá em droga, pera.